Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova é um programa que debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui, a nossa equipe apostos na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella. E aqui hoje nós não temos convidado externo, hoje nós estamos a própria equipe do programa, Semeando a Boa Nova, que vai falar sobre o tema aposentadoria é sinônimo de parar de trabalhar. Esse é o nosso tema de hoje. Chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Delanossi para os comentários aqui sobre o tema de hoje. Muito bem, é comum associar a ideia de aposentadoria a descanso, à vida sem trabalho. No programa de hoje nós vamos procurar esclarecer essa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, como é que o espiritismo kardecista define trabalho? Tem uma definição para trabalho, Marinho?
Bom dia.
Sim, realmente, se nós buscarmos no capítulo 3º, item 2º, a lei do trabalho, no livro dos Espíritos, né, que foi codificado por Allan Kardec, foram perguntas que Allan Kardec fez, que foram respondidas pelo Espírito Verdade, através de diversos médiuns. A Kardec fez essa pergunta aos Espíritos, né? Como é que nós devemos entender as ocupações materiais, o trabalho, né? E os Espíritos responderam que toda ocupação útil é trabalho. E mais ainda, ele disse que não apenas o corpo trabalha, mas que também o espírito trabalha. Que tudo na natureza é trabalho. Que o trabalho é uma lei constante, presente em todos os reinos da natureza. Portanto, reforçando o ponto que talvez nos interesse mais, podemos dizer, a pergunta me refiro, mas é que a definição é que qualquer ocupação útil é trabalho.
Hélio Delanossi. Hélio, o Marinho fez uma explicação agora a respeito da definição de trabalho, sob o ponto de vista que o Espiritismo dá da sua definição maravilhosa aí, de que ocupou-se utilmente está em trabalho. Agora, é possível também encontrar pessoas que não trabalham por opção, outras que não trabalham porque não encontram emprego profissional, etc. Eu queria perguntar para você, é possível uma pessoa passar a vida inteira sem trabalhar? Ela consegue ficar sem ocupação útil durante uma vida, durante um tempo longo, por opção dela? Isso faz bem para ela? Ela consegue ficar sem trabalho?
Bom dia a todos, né? Mas esse que ficar sem trabalho dá muito trabalho. Dá muito
trabalhoso você ficar sem trabalho, né? Então, na verdade, a pessoa não fica sem o trabalho. Ela vai acabar ocupando a sua mente, como o Marinho disse, que o espírito trabalha também, não só o corpo, mas o espírito trabalha. Então, você não existe a possibilidade de você estar sem trabalhar. Porque quando você está sem o trabalho, esse trabalho que nós, a pessoa ela tem que procurar um meio de passar o tempo dela, né? Porque, e nesse passar o tempo, ela acaba tendo ocupações que não são úteis às outras pessoas. E acaba sendo até inútil para ela e também inútil para outras pessoas. A não ser que ela seja doente, né? É o que a gente chama, o que se chama de ócio com dignidade, né? Então, o que é o ócio com dignidade? É quando você para de trabalhar porque você trabalhou. Então, você tem o ócio com dignidade, né? Quando você não trabalha por opção, porque você não quer, porque você não quis, você não tem o ócio digno, né? E quando a pessoa não tem o ócio digno, ela tem um sofrimento, ela passa por um sofrimento muito grande, assim, sob o ponto de vista moral, né? Dela para com ela mesma, né? Principalmente nos momentos em que as outras pessoas, ela sabe que ela deveria estar trabalhando e normalmente vem culpa, vem um monte de coisa, né? É diferente, por exemplo, da pessoa que que não quer trabalhar e a pessoa que não consegue trabalhar. Tem uma diferença muito grande aí.
Muito bem. Sérgio, queria fazer um comentário? Sérgio.
Uma pergunta. Tanto o Hélio quanto o Marinho falaram que o espírito trabalha. Então, eu queria que vocês me explicassem como é que é isso daí. Quer dizer que depois que meu corpo morrer, eu não vou ficar lá do outro lado tocando varpinha, só observando as coisas. Vou ter que continuar trabalhando lá do outro lado?
Ah, vai, né? Aliás, a informação que nós temos, né, é de que o maior prêmio que um espírito recebe, que ele recebe, é o trabalho, quando ele chega do outro lado e ele tem o que fazer. Porque se aqui já, como nós dissemos agora, já é muito difícil você ficar sem trabalhar, você ter um ócio digno, né? Quer dizer, você, ou até ele do outro lado, a coisa é muito mais complicada. Quem não faz, a pessoa que não tem o que fazer, ou que não queiram que ela faça nada, ou que ela não arrume onde fazer alguma coisa. Nós temos um companheiro já desencarnado, que é o Valentim Lorenzetti, que ele é ele foi um dos fundadores do CVV aqui no Brasil, uma pessoa assim que trabalhou muito no Brasil. Diz que o maior prêmio que ele recebeu foi quando ele, logo que ele desencarnou, que esteve em condições de entender, de se entender lá na espiritualidade, né, onde em que ele recebeu uma proposta de trabalho, né? Foi onde você quer trabalhar. Eles ofereceram para ele onde ele queria trabalhar. E nós sabemos que ele trabalha hoje com os suicidas, que era onde ele já tinha alguma atividade aqui quando encarnado. E porque a tempo e espaço não existe lá na espiritualidade. Não tem dia, noite, sabe? Manhã, tarde, noite. Agora vou almoçar, agora vou jantar. Não tem esses intervalos para que o espírito possa... Agora vou dormir, só vou acordar amanhã, né? Hoje é domingo, eu posso... Lá fica meio... Ele fica meio que no ar, assim. 24 horas no ar, né? Quer dizer, não tem... Ele está sempre no ar. Então, quando ele está ocioso lá, sente o que fazer e porque ninguém quer que ele faça, porque ele não consegue fazer, porque ele não se envolve com nada, diz que é uma aflição muito grande. Então, o prêmio é o trabalho.
Agora, isso nos leva, então, à conclusão, Hélio, pelo que você está dizendo, e é bom que esclareçamos isso para o nosso ouvinte, que o espírito, ele não para de trabalhar, ele está em atividade constantemente. Então, aquela história de, não, morreu, o espírito vai agora, não vai fazer mais nada, vai ficar só aí flutuando no espaço, isso não procede, né? O espírito trabalha sempre, está sempre em atividade.
É, tem o prêmio, né? As pessoas, às vezes, eles não estão em condições de trabalhar ainda, né? Então, como prêmio, às vezes ele fica, se sente dormindo, mas é um prêmio para que ele se adapte, né?
A nova condição.
Um processo de adaptação, fica no hospital, né, Mário?
Marinho. É, uma das definições do que é o bem e o que é o mal, né? É, que nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, é de que o bem é tudo aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus, né? E se nós analisarmos a natureza, tudo é movimento. Se nós analisarmos bem, na natureza tudo é trabalho. Desde os vermes que estão adubando uma terra, né? Aos pássaros, aos ventos, às chuvas, tudo é movimento na natureza e tudo é trabalho, né? Portanto, aparentemente, quando nós saímos dessa dinâmica de movimento, essa dinâmica de trabalho, nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, né? Claro que nós vamos ir adiante um pouco, que essa necessidade de trabalho também vai de acordo com a capacidade, de acordo com a limitação de cada um. Se nós analisarmos a própria Terra, nossa própria mãe natureza, nossa mãe Terra, não é? Se nós pensarmos que ela está girando em torno de si mesma, né? Numa velocidade impressionante. Nós não percebemos, né? Nós estamos aqui, a gente está parado e nós achamos que nós estamos, por exemplo, aqui diante do microfone da rádio, parados, né? Mas a realidade, se sob uma perspectiva muito mais ampla, nós estamos viajando na crosta da Terra, que está circulando em torno dela mesma, uma velocidade impressionante, né? Ou seja, tudo é movimento. E quando nós paramos, quando nós vamos ao contrário desse impulso, dessa dinâmica de movimento da vida, alguma coisa ruim está acontecendo. Ou seja, estamos deixando de fazer o bem no sentido mais amplo que a gente possa imaginar do que é o trabalho, o que é o movimento.
Muito bom. O nosso tema de hoje é uma pergunta. Aposentadoria é sinônimo de parar de trabalhar? Esse é o tema de hoje. Aposentadoria. Está aí para você ligar para cá e fazer a sua perguntinha, deixar a sua opinião aqui para a gente a respeito do tema de hoje. Nós estamos hoje, não temos convidados externos, nós estamos aqui com a equipe toda a posse. Marinho Bardella, é comum, Marinho, a gente ter aí pessoas que acham que o trabalho é algo pesado, desagradável. Pô, vamos evitar o trabalho, né? Cansa muito. Qual é a razão das pessoas acharem que o trabalho é algo que desgasta, que dá trabalho, né? Qual é a razão disso, hein?
É interessante que numa perspectiva mais histórica do homem, mais antropológica talvez, né? Nós vamos imaginar que o símbolo do trabalho sempre foi ligado à questão dos escravos, dos súditos, né? As pessoas que arrumavam outros para servi-lo, né? E nessa perspectiva... Acaba-se entendendo que o esforço que nós temos que fazer para nos mantermos é constante. E uma das preocupações que a gente verifica nas pessoas, né, e nós mesmos, é de que se nós pararmos de trabalhar, nós não temos o que nós precisamos para o nosso próprio sustento, né? De alguma maneira, nós precisamos estar amealhando os meios de subsistência que nós necessitamos. Então, quando a gente pensa que nós não temos quem prover as coisas para nós, quando nós imaginamos que nós precisamos nos bastar, que nós precisamos usar o suor do rosto, como está escrito no Evangelho, né? Nós achamos que aquilo é um peso, nós achamos que aquilo é algo que nos fatiga, que nos cansa. Então, essa preocupação de que quando nós chegamos a uma determinada situação, nós queremos, na realidade, manter essa nossa condição de gozo, essa condição de usufruirmos as coisas da vida com o menor esforço possível, né? Isso é até natural, mas, na essência, esse conceito de que o trabalho é algo pesado, algo desagradável, é algo que, à medida que nós nos espiritualizarmos, à medida que nós deixarmos de ser mais materialistas como sociedade, à medida que nós compreendermos o alcance moral das coisas mais aprofundadamente, né, nós vamos passar a ter mais satisfação com o trabalho que a gente pode precisar.
Agora, vamos falar. O Mário lembrou bem aí, né? O suor do rosto, né? Esse o vocábulo trabalho, né, ele é eivado, assim, ele é carregado de castigo, né? Como se fosse um castigo. Porque lá na Bíblia diz que no tempo, na tradição bíblica, diz que tinha tudo na terra. Cada um pegava, tinha as frutas, estava tudo disponível para o Adão e para a Eva. Até que eles cometeram o pecado da maçã lá, né, aquela história da maçã, e aí Deus falou para agora, você não tem que comer o pão com o suor do seu rosto, né? Quer dizer, vem daí a ideia de que o trabalho é um castigo. Ah, bom, você não precisava fazer nada, você ia na planta, subia na árvore, pegava uma frutinha aqui, uma frutinha lá, né? Ele tava tudo à disposição dele. Como ele pecou, então ele foi condenado a trabalhar. Ele foi condenado. A minha avó falava, eu me lembro da minha avó, de uma forma até assim, teatral. E aí ele vai falar, agora você vai comer o pão com o suor do seu rosto, né? Agora você vai ter que trabalhar. Então esse trabalho ficou, o vocábulo do trabalho ficou evado assim de castigo, né? Não, por que ele trabalha? Porque ele fez alguma coisa errada, sabe? Então, o pessoal fala, por que você trabalha? Alguma coisa você fez, porque você tem que trabalhar, né? Então, quando isso ultrapassou os anos, os tempos, né? Os séculos com essa característica. E quando chega na aposentadoria, como o Mário falou, o que ocorre, né? Ele vai, a partir daí, não é que ele pare de trabalhar, ele vai fazer o que ele quiser fazer, né? Mas ele vai trabalhar, mas vai fazer o que ele quiser fazer. Ele não é obrigado a fazer nada, ele não está mais obrigado a fazer nada. Porque enquanto ele tem que trabalhar, é como se ele estivesse obrigado a trabalhar. Eu sou obrigado a levantar, eu sou obrigado a ir na empresa, eu sou obrigado a fazer tal coisa. Aí está o castigo, o processo do castigo. Quando ele está aposentado, aí ele fala, não, agora eu vou se eu quero, né? Eu não preciso mais ir, não preciso mais fazer isso, faço se eu quiser fazer. Então o trabalho começa a aparecer como prêmio a partir daí para ele. Né?
Agora, é comum hoje, na atualidade, nós ouvimos aí expressões do tipo ócio criativo, né? Uma expressão que foi cunhada pelo Domênico De Masi, né? Um grande pensador, filósofo do nosso tempo. E essa questão de ócio criativo pode nos levar a pensar coisas diferentes sobre o ócio, sobre não estar sem fazer nada. O que significa esse ócio criativo? Marinho, Hélio, Sérgio?
Pelos estudos, pelas pesquisas, né, que o professor Domênico fez lá na Itália, ele chegou à conclusão que quando o trabalho torna-se mais intelectual, quando o trabalho torna-se mais criativo, no sentido de as pessoas que criam coisas, as pessoas que pensam, que desenham, que projetam, as pessoas que concebem sistemas, que concebem filosofias e teses novas, né? Que essas pessoas precisam pensar, precisam refletir muito, né? Então ele tem uma tese de que quando nós paramos para refletir, para meditar, e quando regressamos à nossa lide novamente, nós voltamos com uma capacidade criativa ampliada, né? Dizendo que, inclusive, é nesses momentos de reflexão, nesses momentos de uma certa tranquilidade, que nós nos abrimos mais para ideias novas e criatividade ampliada que a gente possa ter. Esse conceito, né, dessa... Ele fala, por exemplo, que ele trabalha metade do ano e a outra metade ele para de trabalhar. Ele ganha dinheiro em 6 meses e os outros 6 meses ele se dedica a fazer as coisas que ele quer fazer, como estudo, como pensar. Mas aí é que está talvez o engano do professor Domênico, porque na filosofia espírita, no conceito espírita, tá certo? Mesmo esses 6 meses que ele está analisando, pensando e contemplando, é um trabalho. É um trabalho porque é útil, né? Daí vem o que o Hélio falava, quer dizer, a ideia de trabalho está associada ao esforço físico, né? Uhum. A ideia do trabalho está associada ao tempo que a gente dedica para realizar alguma coisa materialmente falando.
Obrigatoriamente.
Né? Obrigatoriamente.
Como está associado à geração de alguma coisa boa, algo útil, né?
E até porque está associado também à ideia de remuneração. Está associada à ideia de que se eu não trabalho, eu não recebo, se eu trabalho, eu não ganho. Né? E nesse momento, quando a gente para de trabalhar sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista de remuneração, mas começamos a criar coisas, começamos a pensar coisas, começamos a nos ajudar, isso também é um trabalho. Quer dizer, porque ele tem uma finalidade útil, né? Ele tem uma razão de ser.
Fala, Sérgio.
É importante dizer que não há necessidade de você permanecer 24 horas trabalhando. Nós, ainda na nossa condição de encarnados, nós temos necessidade do repouso, temos a necessidade de muitas vezes nos desligar da nossa atividade diária, até para não ficar uma sobrecarga. Então, não, a gente não pode levar a coisa assim aos extremos, dizendo que não, eu tenho que trabalhar, não posso parar de trabalhar, mesmo na hora do meu descanso eu tenho que estar pensando em alguma coisa, produzindo alguma coisa. Não, é sempre procurar o caminho do meio, né? É sempre procurar o bom senso. Então, há necessidade do repouso, nós ainda encarnados temos a necessidade do repouso, mas o trabalho é fundamental.
Agora, tem fala, eu queria fazer...
Não, eu ia falar, é o processo da força, né? Centrífuga e das forças centrípetas, né? Aquela que você gira para dentro e você gira para fora, né? Uma hora você joga para fora e depois tem que jogar para dentro, você vira para dentro. Então, esse processo, os dois são trabalho, né? Tanto quando você joga para dentro, quando você joga para fora, né?
Nesse sentido, está me ocorrendo uma imagem aqui, com a permissão de vocês, né? Que eu acho que uma das maiores injustiças que a gente faz com relação à questão de entender o trabalho, né? É quando nós perguntamos para uma senhora, perguntamos para uma pessoa, e perguntamos, a senhora trabalha, né? E a pessoa responde, não, eu sou dona de casa. É. Né? Ou seja, essa resposta, não, eu não trabalho porque eu sou dona de casa, mostra a concepção equivocada que nós temos, porque possivelmente as donas de casa trabalham muito mais do que as pessoas que trabalham externamente e remuneradamente.
Não tem hora de entrar e não tem,
não tem hora de sair e não termina o trabalho nunca.
Mas
né?
Isso porque tem uma percepção na sociedade
de que equivocada,
só o assalariado.
Remunerado, que é uma... E aí vem, inclusive, a questão da dignidade que o Hélio bem colocou. Não é? Aparentemente, nós valorizamos na sociedade aquele que trabalha remuneradamente, trabalha para alguém, aquele que tem uma carteira assinada, aquele que tem um... E, no entanto, esquecemos de ver que aquela senhora que está em casa cuidando da casa, limpando a casa, lavando louça, aquela avó que está tomando conta dos filhos, aquela avó que ajuda aquele casal, ajuda aquela família com toda a sua atividade, tem uma dignidade no trabalho talvez maior do que aquele um que, não, que vai para uma empresa ou que vai para um trabalho e não cumpre bem a sua obrigação lá, por exemplo. Né? Então, esse conceito de trabalho... Esse conceito que o Espiritismo esclarece, que trabalho é toda ocupação útil, né? Nos remete a refletir um pouquinho melhor sobre o como que nós usamos o nosso tempo, aonde que nós colocamos o nosso tempo.
Muito bem. Pergunta de tema de hoje, aposentadoria é sinônimo de parar de trabalhar? A nossa equipe está aqui a posto, nós não temos convidado externo hoje. E eu queria agora entrar na questão da aposentadoria especificamente, né? Porque... cada país tem um sistema de aposentadoria, tem alguns países que as pessoas se aposentam mais tarde, outros mais cedo, etc. No nosso, especificamente, como você pode, as pessoas podem se aposentar com 35 anos de contribuição para a Previdência Oficial, e alguém começa a trabalhar muito cedo oficialmente, por exemplo, com 14 anos, 16 anos de idade, com 35 anos de trabalho, de contribuição, pode se aposentar. Não significa que devo, que eu... tem vários tipos de aposentadoria, mas a inicial é com 35 contribuição. Quer dizer, com 49, 50 anos de idade, a pessoa já tem condições de se aposentar legalmente, oficialmente. Óbvio que aí entra uma série de outras variações aí, né, de variáveis de fator previdenciário, não sei o quê, mas tem aí aposentadoria possível aos 50, ao redor dos 50 anos de idade. Isso é bom? Isso é bom que a pessoa se aposente com 50 anos de idade e pare de trabalhar? Marinho, Sérgio, Hélio?
Sabe, pensando um pouquinho no tema de hoje e nos preparando um pouquinho com esta análise que nós estamos fazendo aqui ao vivo, né? Estávamos nos lembrando ontem de algumas pessoas que nós conhecemos que passaram do limite de 100 anos de idade e que continuam trabalhando, né? E nós temos aqui no Brasil dois casos bastante significativos e exemplos vivos disso, né? Um é o nosso famoso arquiteto Oscar Niemeyer, né? Que está com 102, com 103 anos de idade, tá certo? E continua trabalhando. Claro que continua trabalhando no ritmo dele. Claro que continua trabalhando naquilo que ele gosta, tá certo? Porque, como nós vamos ver adiante, ele já tem o direito de estar repousando, já tem de tanto que ele trabalhou. Uma outra pessoa que nós conhecemos, que inclusive militou bastante no seio da doutrina espírita, infelizmente ela já está desencarnada hoje, não está mais conosco, e infelizmente a vida continua e ela está seguramente muito bem no plano espiritual, foi a dona Elsie do Bugres, né? Dona Elsie foi a redatora, chefe da revista Planeta. E ela trabalhou como redatora da revista, como responsável, até os 101 anos de idade. Mereceu, inclusive, uma reportagem no jornal Estado de São Paulo, né? Agora, indo por essa linha, Turíbio, e companheiros aqui, o último censo do IBGE... que os últimos números do IBGE, que foram aí de 2007, que foram publicados, davam conta que nós temos no nosso país hoje 11.400 pessoas com mais de 100 anos de idade. Né?
11.400
pessoas, isso há 3 anos atrás. E mostrando que isso estava crescendo muito, e que próximos 20 ou 30 anos... E nós deveríamos estar com uma porcentagem significativa da nossa população. O pessoal fala aí, inclusive, em alguma coisa em torno de 5 a 6% da população acima de 100 anos de idade.
O Nestor ligou para cá e fez um comentário, na questão de alguns programas atrás, dizendo que no Paraná ele conheceu uma pessoa que tinha 130 anos de idade e essa pessoa estava lúcida. Isso nos chamou muita atenção na época, não sei se vocês se recordam aqui, 130 anos, Marinho, é o que você está falando agora, tem aí, dentre essas 11.400 pessoas que têm mais que 100 anos, tem pelo menos alguns que estão aí numa fase de 120, 130.
Nós tivemos notícia ao longo do tempo de alguns casos extremamente excepcionais de pessoas que chegam a 120, 130, e quando acontece, vira notícia, porque é tão excepcional. Agora, a mensagem do IBGE, ela tira essa excepcionalidade. Ela está mostrando que a população está vivendo cada vez mais. Avanço da medicina, qualidade de vida, educação, uma série de fatores que levam a nós todos a nos cuidarmos mais e vivermos mais. Quer dizer, é o progresso, de novo. E o progresso se faz com o trabalho de muitos, né? Fazendo com que a população está cada vez tendo uma longevidade um pouquinho mais ampliada, né? Uhum. Então, veja, se hoje é comum uma pessoa chegar aos 80, 90 anos de idade, né? Imagine quando nós nos aposentamos aos 50, né? Que nós vamos ficar 30, 40 anos, né? Se a gente entender que o conceito é aos 50 eu aposento porque eu trabalhei muito e eu não preciso fazer mais nada, nós vamos ficar fazendo o quê? Durante
mais
30, 50, 40 anos.
Talvez, né? Mais 50.
Então aí vem o conceito que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, né? De que o trabalho é toda ocupação útil, né? Então é importante que nós nos preparemos para quando nós nos aposentarmos, materialmente falando, legalmente falando, quando nós alcançarmos o direito de receber uma pensão do governo pelos 35 ou mais anos que nós trabalhamos, que a gente pense em alguma ocupação útil. Por quê? Porque é a lei da vida, é a lei do trabalho. Nós temos que ir de acordo com o nosso ritmo, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa velocidade. Ou seja, nós nos obrigamos de fazer aquele trabalho naquela intensidade que vimos trabalhando antes. Mas depois nós podemos escolher, como esses exemplos que a gente citou por aí.
Muito bem, estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje e nós vamos voltar já já.